Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, parabéns, António.
É um ano, é um marco já em termos do Papar Melhor. Não é que com esta idade nos apeteça chorar, mas digamos que daqui provavelmente ao segundo ou ao terceiro ano estaremos já com mais vontade ainda de rir às gargalhadas, como fazem os miúdos. Vamos esperar que, digamos, por muitos mais anos continuemos a poupar melhor.
Vamos ganhando em mais embalagem com isto e mais treino. Esta semana temos várias. Vamos publicar vários links para trocas de livros, porque quando nós começámos a referir as trocas de livros, começámos a receber também algum feedback diretamente, não nos comentários, mas também nos comentários, mas não diretamente, sobre outros meios de trocas de livros. Mas vamos falar também de outro post que vamos colocar relativamente às lâminas de barbear e que vem já na sequência de um post anterior que foi uma provocação que apareceu na internet e que nós pegámos e registámos e que daí seguiu depois com uma discussão. António, o que é que tens para nos dizer sobre as lâminas de barbear?
Até como dizes bem dos comentários do leitor, aliás, como a troca de livros, portanto tem sido uma interação interessante com os nossos leitores. Em termos das lâminas de barbear, a discussão que existia era relativamente ao preço das lâminas compradas online versus compradas em termos de super hipermercado. E digamos que aqui a questão que se põe é relativamente à qualidade das lâminas. Na minha opinião, há obviamente diferenças quando nós homens, porque isto é sobretudo para homens, não é? Embora as senhoras também as utilizem de outra vertente, mas em termos de cortar a barba, que é digamos que a minha especialidade, em termos de lâminas, obviamente faz diferença. Agora, eu penso que em termos da noção genérica de poupança, eu acho que a questão que se põe sobretudo em termos de lâminas é ao fim de quanto tempo é que temos que as substituir por outras, né? Portanto, para continuar a fazer um corte como deve ser. E no meu caso, é um tema que já aqui há uns anos atrás me chamou a atenção, sobretudo na altura consumia lâminas com alguma velocidade. Na altura também começaram a aparecer algumas das marcas brancas, experimentei, mas confesso que não duravam tanto como as originais. Mas, entretanto, na investigação de porque é que efetivamente as lâminas duravam tão pouco tempo, acabei de descobrir que realmente, para segundo os fatores principais, é a vertente da oxigenação e, portanto, da perda de qualidade em termos de corte que as lâminas sofrem. E digamos que a teoria reinante em termos de internet é de que é a umidade e a água na ponta das lâminas contribui para que elas realmente perdam a sua qualidade. Este é um tema interessante porque não é um tema que mereça estudos científicos que eu conheça muito alongados e não me parece que seja do interesse dos fabricantes das lâminas dizer que as lâminas se preservam um bocadinho mais fazendo isto e assado, né? Portanto, é um tema que vai basicamente em termos da experimentação. O que nós temos esta semana, digamos, tem a ver com esse aspecto, portanto, com o aspecto do facto das lâminas perderem qualidades quando estão úmidas e do que é que podemos fazer para as preservar. No meu caso, o que eu faço é efetivamente sacudi-las com bastante intensidade, faz-nos lembrar, digamos, com um artigo tivemos aqui há uns tempos atrás de limpar as mãos, não é?
O advogado americano, o senador, a abanar as mãos no TED.
Exatamente. E é isso que eu faço com as lâminas. Depois tenho uma coisa que eu nunca vi em lado nenhum da internet, ou digamos que em nenhum sítio da especialidade, mas deixo as lâminas viradas ao contrário do que é habitual, ou seja, as lâminas, o fio das lâminas apontado
para
cima. Para que a umidade escorra para a parte de baixo da lâmina. O que é curioso, porque quase todos os suportes, todos os meios que existem para pendurar ou suportar as lâminas, implicam colocá-las, digamos, de uma forma em que a umidade tipicamente descorre para a ponta da lâmina.
Isto basicamente é um bocado de metal que oxida como todos os outros, não é? Como todas as facas, só que este não dá para afiar.
Exatamente, não há grandes hipóteses. As lâminas,
António,
os nossos avós talvez ainda dessem para fazer isso, mas com estas não há hipótese.
ainda esta semana vamos continuar as tentativas de arrefecer uma divisória da casa sem recurso aos condicionados, não é?
Exatamente, é uma experiência. Comecei um bocado tarde este
Já
ano.
arranjaste um escravo para ir para lá abanar? Ainda não chegámos a essa parte.
O verão dura e dura e dura, porque ainda está calor que chega,
Está
mas
calor, está calor. Mas é só aqui, porque se começarmos a ir lá para o norte da Europa, estão com menos de metade das nossas temperaturas.
isso, imagino que sim, por acaso não sei que temperaturas é que eles têm, mas nós aqui estamos bem, embora a questão da umidade que referia para as lâminas fizesse falta propriamente noutros sítios, né? Porque com isso vem os fogos florestais e tudo isso, né? Mas basicamente o que eu tentei durante esta fase final do verão foi experimentar uma ideia um bocado malucada que em tempos na internet teve um êxito, um sujeito que fez uma experiência teve um êxito assinalável, sofreu do efeito Slashdot. É um sujeito do Canadá que estava a estudar, pensou no Pico do Verão, com temperaturas elevadas e improvisou um sistema de refrigeração caseiro. Que é um bocado o problema que nós temos cá em Portugal. Muitas vezes o ar-condicionado é necessário durante alguns pequenos períodos do ano. E sendo certo que muitas famílias portuguesas não o têm, ainda por cima com os custos elevados que acarreta, o que dava jeito era de vez em quando ter um sistema rápido para arrefecer as nossas casas, né? E enquanto no aquecimento isso é muito simples, há aqueles aquecedores de 15, 20 euros, imagino eu, que se liga à eletricidade e aquecem uma divisão, embora com alguns problemas de correntes de ar e coisas do género, em termos de arrefecimento não há nada semelhante. Né? Ou pelo menos eu, digamos que não conhecia nada semelhante. Um dos leitores do blog apontou-nos na direção de umas ventoinhas em que supostamente se mete gelo e aquilo arrefece a passagem do ar. Eu já as investiguei, andei a investigar online, mas ainda não vi nenhuma e muito menos já experimentei. Mas a experiência que nós fizemos e que está no artigo que vem para esta semana é uma experiência que complementa uma outra que tínhamos feito anteriormente e consistia em pegar 1 litro de gelo congelado, pô-la dentro de um quarto fechado e ver como é que evoluía a temperatura. Primeira experiência que fizemos não correu muito bem porque a temperatura continuou a descer. Conforme podem ver, o artigo já está publicado e eu fiquei sem perceber se a descida da temperatura era normal ou era função do gelo que tínhamos introduzido na divisão. Porque fizemos uma segunda experiência, no momento em que já se verificava uma subida de temperaturas, conforme se vê no outro gráfico, e o que se verifica é que realmente há um pequeno arrefecimento, aliás, tão pequeno que provavelmente não compensará andar a congelar o litro de gelo, e os leitores e ouvintes poderão perguntar neste momento quanto é que custa realmente, em termos de eletricidade, produzir esse gelo todo. É uma conta que eu penso que terei os dados disponíveis para, num artigo posterior, dar uma ideia de quanto é que o nosso frigorífico trabalhou a mais para congelar o litro de água, até porque é um tema que também já tem outro artigo, que os leitores provavelmente se lembrarão, que é um artigo de quanto é que custa congelar vários litros ou litros de gelo dentro do frigorífico. Em função daquela teoria, quanto mais cheio o frigorífico está, menos energia ele consome, que é precisamente o contrário, digamos, nesse aspecto, em termos de consumo de energia. Mas resumindo, aqui, basicamente, é tentar perceber se, para quem não tem o um ar-condicionado, haverá uma forma realmente fácil de arrefecer uma divisão ou digamos que uma parte de uma casa. E portanto estamos a pegar naquela experiência tal do Slashdot, que fez furor na internet aqui há uns anos atrás, e a tentar verificar se realmente se pode utilizar. Para já os resultados são francamente medíocres, diria eu, em termos do que é que se consegue arrefecer. mas confesso que neste momento estamos ainda na fase da experimentação e, portanto, os resultados podem ser certamente aperfeiçoados em termos da rendibilidade do gelo que temos à mão para arrefecer. Certamente no próximo verão vamos fazer experiências complementares para tirar melhor partido e ver se realmente, numa situação em que precisemos, qualquer um de nós, poderemos sacar algum gelo do frigorífico e utilizá-lo para arrefecer uma pizza.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.